Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação.
Jornal da Manhã. Pela Jovem Pan News, Piracicaba. Piracicaba.
Agora são 8 horas e 8 minutos e hoje nós vamos conversar com a doutora Luciana Ramos, ela que é especialista em audiologia, e vamos falar sobre, em especial, por esta semana que nós tivemos o Dia Nacional dos Surdos no último dia 26 de setembro, também Dia Internacional da Linguagem de Sinais e Semana Internacional dos Surdos. Importante sempre lembrar dessa parcela da população, né, doutora? Muito bom dia, muito obrigada por nos atender e por trazer para a gente informações, né, que podem nos auxiliar. Muito bom dia.
Bom dia, Adriana. Realmente é sempre bom poder falar a respeito da surdez e da perda auditiva, né? As pessoas, elas normalmente, elas linkam a questão da surdez com aquela ausência total da audição. E, na verdade, a audição, ela é tipo a visão, né? Ela existe em graus, a gente não fica, enxerga e fica cego totalmente. A gente tem graus de visão, então a gente também tem graus de perda auditiva. E isso é muito comum e impacta a nossa fala, nosso cotidiano, a nossa vida social. Então é muito importante a gente olhar para as perdas auditivas, para a surdez, independente se ela é leve, moderada, severa ou profunda.
É mais comum, doutora, as perdas gradativas? A pessoa, por exemplo, ela ouve normalmente, como uma pessoa normal, e ela vem desenvolvendo essa perda gradativa. Isso é o mais comum?
Eu não usaria o mais comum, tá bom? O que eu falaria é assim: todo mundo vai passar por um processo de envelhecimento, tá certo?
Ah.
E o envelhecimento, ele acontece também no ouvido. Então, essa perda auditiva com a idade, ela chama presbiacusia, tá certo? E ela vai acometer as pessoas de maneiras diferentes. Eu sempre falo que é que nem ficar de cabelo branco. A gente sabe que todo mundo, na terceira idade, vai ter cabelo branco.
É natural, vamos dizer, é um processo natural.
Isso, exatamente, faz parte do processo natural.
Tá.
E aí, algumas pessoas vão desenvolver a perda auditiva perto dos seus 70 anos e vai conseguir chegar nos seus 80, 90 sem intervenção, e outras vão começar esse processo de degeneração com 20 anos, e com 30, 40 anos já vai estar precisando de intervenção, que no caso seria os aparelhos auditivos. Então, assim, eu diria que essa perda auditiva pela idade, ela é, como fala, faz parte aí do ser humano, né?
Tá.
Mas fora isso, também a gente tem que tomar cuidado com outros tipos de perda auditiva, né? Porque o uso e de ruído, né? Assim, de trabalho no ruído, de usar fone de ouvido, escutar música muito alta causa perda auditiva.
Não é lenda, então, doutora, quando a gente grita com os filhos adolescentes da gente falando assim: para de ouvir isso, tá muito alto. É verdade, não é coisa de mãe só, não, né, doutora?
Não, não. Não, inclusive, assim, eu sempre falo, né, eu tenho bastante pacientes adolescentes, né?
É.
Eu falo, se alguém está ouvindo, você está de fone de ouvido e a pessoa do lado de fora está ouvindo, passou completamente da medida.
Tá muito, né? Errado, tá muito errado.
Tá tudo errado, né? E aí tem que pegar no pé mesmo. Eu não vou falar para você que eu sou contra, ainda mais nesse período de pandemia, onde as aulas foram online, que a gente precisa de um nível de concentração muito maior. As crianças acho que sofreram muito com esse período. Então, eu não sou em nenhum momento contra o uso do fone de ouvido. O que a gente fala é assim: usou uma hora, descansa pelo menos 20 minutos, tá certo? Tem que ter um intervalo e, de qualquer maneira, um jeito de você medir se tá alto ou não é assim: ninguém do lado de fora pode ouvir.
Tem que ser exclusivo mesmo, fone de ouvido, senão realmente tem alguma coisa errada.
Isso, exatamente.
Existem pessoas que têm mais propensão ou menor propensão, por exemplo, a desenvolver uma deficiência auditiva e, por exemplo, o uso do fone de ouvido de uma maneira excessiva acelera o processo?
Sim, com certeza. Cada um tem uma característica genética, tá certo? Então, tem famílias que o ponto frágil é o rim, outras famílias que o ponto frágil é o coração. É assim, geneticamente a gente traz uma carga. Então, normalmente, quando nossos avós, nossos pais já desenvolveram uma perda auditiva durante a vida, a gente precisa estar atento a isso, né, e fazer o acompanhamento mais assiduamente.
Tá. E tem intervenção nesse caso quando é essa perda de audição do idoso, que é, como a senhora destacou, é um processo natural, vem com a idade. Deve-se fazer alguma coisa ou aumentar a dose de paciência, de atenção só com essa pessoa e essa pessoa também com os demais para ouvir?
Não. Ó, hoje em dia existe tecnologia para todos os tipos de perda auditiva, tá certo? É. Inclusive no idoso, assim, eu vou ressaltar a questão de, assim, ele é muito criticado, né? Ele escuta o que ele quer, quando interessa, ele escuta.
É ouvido seletivo, né, doutora?
Isso, e na verdade não é. O que acontece é que, assim, o nosso ouvido capta sons de várias frequências. E as frequências acometidas são as frequências agudas. Então, o que, que é comum? Ele escuta, as frequências graves são preservadas e isso garante que ele escuta. E as frequências agudas são as que sofrem a alteração. E aí ele não entende, ele escuta e não entende. Então, o que acontece? Para cada caso, um aparelho, né, para cada situação, isso é extremamente personalizado. Mas existe tecnologia para todos os tipos de perda auditiva. E no caso do idoso, uma coisa assim que eu acho super interessante a gente falar é que quanto mais cedo a gente intervém, melhor ele fica. Né? Então, tem muitas pessoas que esperam seus 70, 80, 90 anos. Eu recebo paciente com 97, 98 anos, esperou demais, você entende, para fazer a intervenção. Tá. E é o que a gente mais escuta, por que, que eu não pus antes, sabe?
Assim, entendi. Mas é acessível, doutor, ou ainda é uma tecnologia de custo mais elevado que ainda não vai, infelizmente, não vai ser para todo mundo?
Uhum. Então, ó, essa questão do custo, a gente sabe que é extremamente relativo, tá bom? Eu estou na área há mais de 30 anos e eu falo assim que isso mudou muito. Eu vou falar para você que é acessível no sentido de que existe financiamento próprio do governo, tá certo? Com taxas bem baixas para se adquirir o produto, tá certo? O aparelho auditivo, ele custa o preço de um celular, o preço de um computador, tá? E ele vai durar muito mais que um celular, tá?
Você não vai precisar trocar a cada 2 anos, quem já fica cansado do celular?
Não, ele tem uma vida útil aí de 5, 6 anos, e se cuidar direitinho, né, se fizer todo o acompanhamento, a manutenção preventiva, tudo. Eu tenho pacientes que com 10, 12 anos estão com o mesmo aparelho. Então, assim, a questão é acessível? Eu acredito que sim. O importante, eu falo assim, que o importante é não deixar de ouvir. Por quê? Até o sistema SUS fornece aparelho auditivo, tá certo? Então, assim, demora, tem todo um outro trâmite. Mas o importante é intervir, tá? Não deixar piorar. Por outro lado, o quanto vale a audição, tá certo? Porque se a gente for dividir aí por custo diário, é menos do que, sei lá, eu não sei que eu dar um exemplo assim, mas, por exemplo, muito menos que um lanche, sabe? Talvez o preço de um sorvete
por dia
para você ouvir. Então, assim, a desculpa do preço, do valor, não cabe mais, né?
Doutora, sem contar que a pessoa começa a perder a audição, se você não corrige, ela pode desenvolver outras coisas, como depressão, ficar excluída, por exemplo, as pessoas param de se comunicar, param de interagir por conta dessa dificuldade. A questão de segurança, escutar é importante também, até para andar na rua, não é, doutora? Uhum. Acho que tem que ser pesado isso, né?
O nosso sistema auditivo, ele é responsável, é lógico, pela nossa comunicação, em primeiro lugar. Ele é responsável pelo nosso equilíbrio e ele é responsável pela nossa memória. Então, assim, existem pesquisas, tirando a depressão, né, essa inadequação social que você falou, existem pesquisas que mostram que a pessoa que não escuta, ela tem 5 vezes mais chance de cair. E a gente sabe que no idoso, uma coisa que a gente não quer de jeito nenhum é que ele caia e quebre um osso, porque a gente sabe que vai ter todo um dilema aí para recuperação, né? E com relação à memória, assim, uma das grandes preocupações daqui para diante são as demências, né? Aí no caso Alzheimer e outras demências ligadas à memória. Então, a gente realmente precisa manter a estimulação cognitiva, tá certo? Para que isso não se apague. Uma pessoa que ela não escuta, ela não grava, depois ela não lembra. E voltar a ouvir, colocar o aparelho de maneira tardia, nem sempre a gente consegue ativar essa função cognitiva, né? Então, é por isso que eu falo que é importante a gente olhar com bons olhos, né, para essa questão do uso do aparelho auditivo.
Procurar um médico mesmo, né? Quando as pessoas começarem a notar alguma deficiência, acho que a própria pessoa, como é muito gradativo, acho que demora um pouco a perceber, né, qual é o problema, né, doutora?
Isso, na verdade, quase sempre é quem está em volta,
que percebe. É quem está perto, né, isso que eu pensei.
Com exceção de que quando acontece alguma perda súbita, algum acidente, um trauma, alguma outra coisa, outra causa. Mas na causa em especial por envelhecimento, normalmente é os familiares que percebem.
Ó, nós estamos também abordando a questão do idoso, que esta semana nós comemoramos também o Dia do Idoso, na sexta-feira. Acho que é importante a gente lembrar disso, então, as pessoas que estão nos ouvindo, né, ouvindo, ó, literalmente estão nos ouvindo, passe adiante essa informação, que é importante, né? E como a senhora destacou, no caso da perda gradativa, muitas vezes as pessoas ao redor que vão perceber e conduzam essa pessoa para um atendimento adequado para que seja feita a correção o mais breve possível. No caso de causas súbitas, como a senhora destacou, a Covid, por exemplo, é um motivo, tem deixado esse tipo de sequela hoje, doutora?
A perda súbita é um pouquinho diferente da perda da sequela de Covid, tá bom? Mas a Covid, em especial, ela tem mostrado... nós temos recebido no consultório alguns casos, tá certo? É muito interessante, porque quem já tinha perda auditiva, há um agravamento, e muitas pessoas, elas desenvolvem perda auditiva unilateral. Então, assim, a gente está começando a estudar sobre isso, tá certo? Até pra gente isso é muito novo, né? Mas, de qualquer maneira, perda auditiva é sequela também de Covid.
Então, é importante também procurar o seu médico, o otorrinolaringologista, né? Ou a senhora, como no caso, especialista em audiologia, para fazer essa análise, né, doutora? Isso. Se perceber qualquer diferençazinha, é bom consultar previamente.
Isso, é que faça parte, né, do check-up pós-Covid, né? Um exame de audiometria, uma visita no otorrino, tá certo? E ficar atento, né, a alterações, tipo a presença de zumbido, aparecimento de zumbido, a necessidade de aumentar a televisão, ou, por exemplo, virar a cabeça para escutar mais de um lado do que do outro.
Ah,
né?
Que interessante. São sinais que a gente tem que ficar atento, então.
Isso.
Muito legal. Doutora, a senhora falou dos aparelhos, que tem aparelhos que duram até 10 anos. O aparelho, então, ele não precisa mudar de, como um óculos, por exemplo, que muda de grau? Porque, assim, se é gradativo, essa deficiência auditiva, essa surdez, ela pode ir aumentando. E o aparelho acompanha isso?
Então, na verdade, o circuito é um circuito eletrônico, tipo um processador de computador, tá certo? E a gente fala que são plataformas abertas. Então, o mesmo aparelho, ele dá para perda leve, moderada e severa. Depois, uma outra plataforma mais específica para severa e profunda. Então, na verdade, todos os ajustes nos aparelhos, eles são personalizados, tá certo? Então, a gente consegue acompanhar com o mesmo aparelho as alterações ao longo do tempo, caso elas ocorram. Porque não significa... Porque a perda auditiva, em especial, vou falar da idade, né? Pela presbicopia, ela é lenta, tá bom? Ela não é tipo assim, aí, esse ano eu tô de um jeito, no ano que vem eu tô de outro. Ela é um processo lento. Até por isso que a pessoa acaba não percebendo a própria mudança, né? Sim. A própria perda auditiva. Ela vai se adaptando às novas situações que vão aparecendo.
Uhum. Bom, doutora, é importante, então, que a gente realmente procure. Hoje em dia tem os testes, já desde bebezinho, para detectar a surdez. É importantíssimo, né, que a gente observe isso já na infância, né, doutora? Na primeira infância.
A gente pode perder a audição em qualquer período da vida, né? Mas eu acho que um grande avanço, né, que nós tivemos foi a implantação dos testes da orelhinha, né? Que seria a autoemissões acústica. Porque o que acontece? Ele já avalia a audição do bebê nas primeiras 48 horas, né? E caso tenha algum fator de risco, ou caso tenha algum exame B alterado, essa criança, ela passa a ser acompanhada. Porque, assim, que eu falo, quanto mais rápido a intervenção, melhor é o resultado. Antigamente, a gente recebia criança com 4, 5 anos para diagnóstico. E hoje a gente fala que com 6 meses já tem que iniciar a protetização, né? E, inclusive, a gente tem que fazer a opção por aparelho auditivo ou por implante coclear, né? Então, assim, eu vejo super, assim, com bons olhos, assim, fico muito orgulhosa desse avanço que nós tivemos aí nos procedimentos, né?
Quando a doutora falou protetização, o uso de prótese, né? Usar o aparelhinho já isso. Mesmo no bebezinho. Até porque pode ocorrer da criança nascer com essa deficiência auditiva, mas ela não ter nenhum problema de deficiência de fala, mas isso vem como consequência de não escutar, é isso, doutora?
Isso, o não falar é por não escutar, né? Por não ter estimulação, né? Então, assim, a criança que coloca o aparelho muito nova, ela desenvolve, ela tem muita chance de desenvolver fala normalmente, tá certo? Um prognóstico muito bom, um resultado muito bom.
Doutora, hoje a gente ainda está muito abaixo da expectativa da inclusão, por exemplo, das pessoas com a deficiência auditiva. Eu acho que poderíamos ter avançado muito mais?
Então, eu acho assim, um tema delicado esse, né? Porque eu falo assim, que o mercado, ele abriu para a inclusão, né, dessas pessoas, né? Eu já trabalhei em várias fábricas assessorando esse processo, né?
Tá.
Porque como a lei protege a questão dos 20% de 10% de funcionários.
Das cotas e tal.
Isso, exatamente, das cotas. Então, assim, por exemplo, no mercado de trabalho, o que a gente vê é que existe a vaga e não existe o funcionário, tá certo? Porque o funcionário também precisa ser qualificado,
sim,
tá certo? Com relação à protetização, né, a gente sabe que as crianças, em especial, passam na frente de qualquer pessoa na lista de espera. Elas são prioridades, né? Normalmente, o que a gente vê é assim, que o idoso tem prioridade, certo? No caso da perda auditiva, não. Quem tem prioridade é criança, tá certo? Então, assim, aparecer um caso, ele vai para a protetização. Isso eu tô falando de SUS até, tá bom? Eu não tô nem falando de sistema particular, nada. Então, eu acho assim, que nós estamos num processo que tem caminhado, tá? Eu acho assim, que não retrocedeu, que tem caminhado. Eu vejo que, assim, poderia ser melhor. A gente nunca sabe disso, né? Se poderia ou não.
Uhum.
Porque diante de toda a situação pós-política do Brasil, eu acho que ainda é uma área...
Mas sabe o que eu penso, doutora? Eu acho, a minha opinião já de outras ocasiões, eu já expressei essa opinião, eu acho que a linguagem dos sinais, por exemplo, ela deveria ser obrigatória nas escolas. Ou então, em vez de obrigatória, que é uma palavra meio forçosa, meio... um pouco tirana, mas assim, ela deveria ser oferecida e natural nas escolas, como uma disciplina. Porque daí nós teríamos toda a população que é ouvinte capacitada a interagir naturalmente com aqueles que não são. Eu acho, por isso que eu disse assim, que eu acho que está distante ainda do ideal, porque eu acho que seria, o ideal seria isso, a gente aprender essa linguagem como uma forma natural. Ainda distante, né, doutora, infelizmente.
Com relação a isso, ainda está bem, vamos falar, não, ainda não é possível, né? Uhum. Mas se a gente verificar na mão oposta que a gente está, a gente tem que respeitar o deficiente auditivo em todos os seus aspectos, né? Uhum. E todas as suas escolhas, tá certo? Mas, assim, se a gente também levar em consideração que ele é protetizado, independente, que é o que eu falei, se for com um aparelho ou Sim. com um implante, que ele vai se tornar um falante.
Já, tá e certo? Também um ouvinte, né? Já Isso, acabou,
exatamente.
Já integrou, né? De alguma forma.
Exatamente. É. Então, a gente, como fala... São pontos de vistas, né? Uhum. São pontos de referências que a gente tem que avaliar. Ah. Talvez a gente tenha caminhado melhor nessa parte da protetização para uhum. uma audição e uma oralização e talvez não tenha caminhado tão rapidamente para essa questão da língua de sinais, Sim. tá certo? Mas, enfim, é como fala, são linhas diferentes. Eu não estou colocando nem que uma é boa e nem que outra, tá certo? Uhum. São somente linhas diferentes.
E a questão do uso das máscaras foi uma dificuldade também, que as pessoas que fazem que se utilizam do recurso da leitura labial, por exemplo, enfrentaram, né? Mais um obstáculo.
Sim, sim. Quem tem perda severa e profunda e que faz o uso da leitura labial de apoio, sofreu demais nesse período de pandemia. Aliás, é assim, todo mundo com perda auditiva, tá bom? É. Porque a gente viu um número crescente de pessoas que tinham perda auditiva leve ou perda auditiva moderada, que sabiam que tinham perda auditiva, mas estavam, como fala, remediando aí a intervenção, né? Ou que nem sabiam que tinha alteração auditiva, quando tampou a boca, isso...
Aí que ele percebeu.
Isso, aí...
Ele utilizava do recurso intuitivamente, sem mesmo saber.
Isso, exatamente.
Interessante.
Então o uso da máscara realmente...
Revelou.
Isso, revelou. Não, exatamente. Como fala, colocou todo mundo à prova. E a gente, olha, até quem escuta bem com o uso da máscara, fica difícil... Porque Sim. o que acontece? A voz, ela sai e bate na máscara e ela abafa.
Sim.
Tá certo? Então, ela não vai pro meio, o som é uma onda, né? Uhum. Então, ela não vai pro meio de uma maneira íntegra, né? Então, ela já chega no ouvido do ouvinte normal, já abaixo. Imagina para quem já tinha uma
Tem
limitação,
razão.
Né?
É complicado. Doutora, muito obrigada pelas suas orientações, pelas suas informações. Fica realmente a dica aqui para que as pessoas procurem. Eu acho que uma das importantes informações que a senhora nos passou aqui hoje é para que as pessoas procurem o mais rápido possível, não deixe um familiar seu que você está observando essa perda auditiva, que ele procure rapidamente, que tem solução, né, doutora? E que essa solução, quanto mais precocemente ela for utilizada, melhor, né? Melhores as oportunidades aí dessa pessoa de seguir com uma vida o mais normal possível, né, doutora?
Sim, com certeza. O que eu falo assim, que quem... Bom, primeiro que a gente não consegue esconder a perda auditiva, tá certo? Porque às vezes algumas pessoas têm essa coisa, mas eu vou colocar o aparelho e vai todo mundo saber que eu não escuto. Primeiro que a gente não consegue esconder isso, porque a partir do momento que eu não respondo adequadamente a uma pergunta...
Todo mundo já sabe.
Todo mundo já sabe. A outra coisa é que quando eu uso o aparelho, eu uso para mim, certo? Para minha segurança, para minha autoestima, para todas as áreas da vida, profissional, pessoal, emocional, mas... Isso reverbera na família inteira. Então, a gente usa para a gente e para a família inteira, porque a convivência fica mais tranquila, emocionalmente dá mais estabilidade para todo mundo.
Muito obrigada mais uma vez, doutora. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser encaminhar para a senhora, tem algum canal de comunicação aí fácil, acessível, rede social, de alguma forma?
Isso. É a Novita audição e equilíbrio, tá bom?
E desculpa, eu não compreendi como é que chama?
Eu tenho no site, tá bom? Eu tenho a loja, tá bom? E tenho o site, que é Novita, com
Novita.
Dois T's.
Ah, tá bom.
Nós chamamos Novita Audição e Equilíbrio, tá bom? E a gente tá aí em Piracicaba, na Avenida Martins Sodeiro.
Tá
Carlos
ótimo.
Martins Sodeiro.
Tá ótimo. Muito obrigada, doutora.
Obrigado você pela oportunidade, tá
um
bom?
Abraço,
e ótima
bom
quarta-feira.
Para nós todos. Bom dia. Nós conversamos com a doutora Luciana Ramos, especialista em audiologia. Agora são 8 horas e 33 minutos.